Helena, você tá afim de cair na porrada? Porque vai ser agora, velho.
A gente vai cair na porrada não, né?
Não, a gente vai querer bater em alguém.
Isso sempre. Vai, manda.
Cara, what the fuck? What the fuck? Essa fucking Mars House.
Eu vi!
Uma casa... Velho, casa digital. The Sims, né? The Sims, assim, já vamos chegar...
Vamos já chegar com esses dois pés na cara. O que eu fiquei mais puta é que essa porra foi vendida.
Cara, não dá pra acreditar que, assim, a grande discussão dessa pessoa que fez essa casa é, tipo, de fato, assim, que a gente precisa muito, né, em 2021, de uma casa digital. É tudo que todo mundo precisa, né, eu acho.
É porque cada vez que a gente tem que falar da autora dessa casa, que não é arquiteta, diga-se de passagem, vai me dando uma raiva. Vamos começar do começo.
Nossa. Existe uma artista.
Sim.
Canadense.
Sim.
Chamada Krista Kim. Ela é artista e se diz...
Se chama de
fundadora do que seria um movimento chamado Techism Movement. Que não sei exatamente se seria tecnismo ou o que seria.
Né? Eu anotei como se fosse tecnismo, mas talvez não seja mesmo.
Porque aparentemente não tem uma tradução. Porque assim...
essa maluca...
Essa Krista Kim, ela é muito exclusivona, sabe? Ela é de fato a maior artista do século XXI. Sabe? Só pode.
Ela adoraria ser.
Não, ela adoraria.
Ela adoraria ser, assim, porque ela se acha... É ótimo. Em 2014, aí ela lá, entendeu? Tipo, ai, pensando sobre a tecnologia. Em 2014, ela descobriu a tecnologia. Foi basicamente isso. E aí, ela começou a pensar sobre... O que eu acho ótimo. Ela começou a pensar sobre a tecnologia.
Junto com a arte.
Junto... E aí, ela falou assim... Nossa... A gente tá vivendo num mundo muito louco.
Aham.
E tipo assim, muito novo. Porque se você for pensar, a tecnologia hoje nas nossas vidas está mais presente do que esteve na vida dos meus pais. Aí você tipo assim, ó.
Aquele, até aí, tem gente, tipo, desde a década de 70 falando disso, assim.
Uhum. E aí ela começa a fazer umas ligações, assim, que...
Esquisitíssimo!
Não, eu ia falar, eu ia começar pelas óbvias, que era assim. Você viu essa parte?
Uhum.
Só pôde surgir um Cézanne porque alguém... Porque uma tecnologia nova foi inventada de estabilizar o pigmento da tinta e... envasar cada cor em uma bisnaga. Então, o que o pintor podia fazer? Pegar uma maletinha cheia de bisnaga, sentar do lado de fora do ateliê e pintar ao ar livre. Uhum. Que isso não acontecia, porque ele tinha que misturar o pigmento à mão antes. Então, ela fala assim, teve essa tecnologia que veio revolucionando a arte. Aí eu falei, senhora, qualquer livro de história da arte te fala isso.
É, tá, inclusive, livro de história da arte do ensino médio deve falar isso. Você nem precisa estar na faculdade.
Pois é. Tipo assim, aí beleza.
Aí continua.
Continua, aí ela vai dando vários exemplos de tecnologia que foram revolucionando a arte, não sei o quê, até ela chegar no século XXI. Que aí ela fala, a nossa revolução agora precisa acontecer. Então assim, a tecnologia digital, o mundo digital, aí ela vem, né? A internet 2.0... tá na hora da arte entrar nesse universo.
Ah.
Aí você fala, mas a arte tava fora?
Desde quando, né? Não me lembro.
Porque
quando
em 2014 essa mulher tava dizendo que a arte precisava entrar e eu falei, mas a arte já tava dentro.
Ah, e detalhe, isso era tipo um manifesto dela, né?
É. Nesse manifesto, ela define o que é esse movimento que ela, entre aspas, fundou, que ela chama de techism. E assim, quando ela descreve o que é essa porra, ela só fala, assim, que é a definição da própria trajetória da arte.
Aham. Uhum.
Então, assim, não, moça, você não tá criando nada novo, porque... É porque isso já é arte.
É.
Já é um movimento natural da arte. Você tá dando um outro nome pra arte, basicamente.
Não, e assim, por coincidência, eu tô lendo um livro do Walter Zanini, que ele fala, exatamente, o primeiro capítulo é sobre esse percurso da arte até chegar nos dias de hoje. E, assim... Gente, o que essa mulher acha que foi o futurismo?
Pois é, ela se acha muito especial. E aí o negócio é que ela começa a falar depois que nesse mundo internet 2.0, que agora, no espaço digital, que as coisas são mais misturadas. E que eu acho que são mesmo. Sim. Porque também ela não falou nada de novo, né? Então ela fala assim, ah, e o mundo digital é fluido.
Ah.
Ele não tem gênero, não tem lugar, né? Tipo,
Não tem barreiras.
Não tem barreiras, blá, 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 blá. Aí ela fala, a gente tá vivendo uma revolução. E eu, ai, meu Deus do céu. Aí ela fala, até então, até agora, né?
Uhum.
Até ela se tocar que existe tecnologia, ela diz assim, os meios de poder eram medidos com base em poder monetário.
Capital.
Quem tem mais dinheiro, exatamente, capital. Poder bélico.
Uhum.
E poder territorial. Aí você fala, bom, sim, né? Não, isso aí...
Aquele desenvolve,
tá falando certo. Aí ela pega e fala assim, mas agora com o digital, nada disso importa. Exatamente! Nada disso importa. No digital, todo mundo tem poder, o poder são os dados. E eu falei, minha filha, quem você acha que detém dado? Quem você acha que é dono dos dados hoje?
A historinha disso tudo foi assim, a gente viu esse caso da Mars House.
Isso.
A gente ficou emputecido. E quando a gente foi estudar a mulher... Porque assim, quando eu vi... Vamos lá, vamos falar da estética, né? Lembra daqueles renders que a Helena tava falando?
Exatamente.
Que ela odeia?
Que eu odeio.
É isso.
É isso.
Versão
a Mars
vídeo.
House, exatamente. A Mars House é uma maquete virtual, basicamente.
Num terreno que não existe.
Um terreno que não existe, que ela tá com um vulcão no fundo.
Eu vou ser muito, muito sincero, assim, muito sincero, real. O que ela fez ali, nada mais foi do que um péssimo estudo
de arquitetura, projeto.
Em maquete, igual eu, igual você, igual todo mundo faz no SketchUp. Aí se eu quiser pintar, deixar tudo transparente de vidro, eu vou lá e clico um botão e eu deixo.
Exato.
E se eu quiser colocar um gradiente, eu clico lá o botão e deixo.
Nossa, e ela se achando muito revolucionária.
Então assim... O que aconteceu pra essa Mars House ficar tão famosa foi que essa mulher, ela fez essa porcaria desse 3D.
Isso.
E aí ela ainda fala, assim, que foi que os móveis seriam pensados em tudo de vidro e tecido. Aí eu falei assim, nossa, moça, velho, onde você tá, velho? Mas enfim, não funciona. aí ela fala assim...
Eu adoro que ela fala, é a casa dos meus sonhos.
Uh-huh.
Eu falei, a casa dos seus sonhos, que engraçado, né? Porque ela parece tanto a Glass House
do
Philip Johnson. A Glass House é do Philip Johnson. Pavilhão Barcelona do Mies van der Rohe. E a Farnsworth House, que é do Mies van der Rohe também. Então, assim, é uma versão muito pobre dessas três
Nossa,
casas.
Mas muito pobre, muito pobre.
Pobre de layout, né? Porque ela só jogou uns móveis. Ah, e outra coisa. Aí ela jogou o quê? Sala de estar, uma sala de jantar e um quarto. Eu não vi banheiro, eu não vi cozinha.
Uhum. Eu também não. Porque eu acho que é aí que mora... Aí que mora o problema, entendeu? Ela fala que a ideia dessa casa é ela ser experimentada através de realidade virtual ou realidade aumentada.
Uhum.
E que no futuro...
Ai, nossa.
Você lembra dessa? E que no futuro você vai poder, tipo, projetar esse 3D dentro da sua casa. E aí você vai poder...
E quando ela falou a festa do Zoom, do holograma?
Ai, gente. Aí quando você for ver, você vai estar na sua casa digital...
Bebendo champanhe, ela falou.
Bebendo champanhe com seus amigos.
Com o holograma dos seus amigos.
Ai, gente...
Eu quase joguei o computador pela janela.
Sabe o que eu acho que essa mulher precisa? De amigos. De verdadeiros amigos, entendeu?
E eu fiquei mal. Vou falar agora a parte que eu fiquei mal. Porque eu tava vendo o vídeo da casa e eu falei assim... a música é boa. Aí depois eu descobri que a música é feita por Jeff King Schroeder, do Smashing Pumpkins. E eu falei, bom, primeiro tá explicado porque eu gostei da música. E segundo, Jeff King Schroeder, a que ponto chegamos?
Pra que você foi se envolver, sabe? Assim, ranços, gente, ranços.
Ranços, muitos ranços.
Mas por que isso pôde acontecer? Esse ano entrou na jogada da Web 2.0 da Krista Kim o NFT, que é o não.
Isso.
Que é o Non-Fungible Token. Que basicamente o que é? É um processo de certificação digital baseado naquele processo de blockchain, né? Que você precisa descriptografar o anterior para o próximo e assim vai.
É, assim, o blockchain é como se fosse um livro de registro de transferência e propriedade. Então, nas criptomoedas, tudo que acontece, qualquer tipo de transação que aquela moeda passa, fica registrado nesse blockchain.
Uhum.
Aí, o NFT, esse non-fungible token, que o povo já está traduzindo mesmo como token não fungível, né?
Uhum, mas é porque... token é tipo uma palavra, não fungível é uma palavra do direito mesmo, é uma expressão do direito.
Ah, tá.
E aí, o que significa não fungível? Basicamente assim, Helena, se eu tenho R$1 em nota e eu tenho R$1 em moeda, isso é fungível, é a mesma coisa. Eu tenho R$1 em moeda e eu ter uma nota e eu ter R$1 em outra nota, qualquer que seja, continua sendo R$1.
Uh-huh.
Os bens não fungíveis, exemplo, Mona Lisa. Não adianta você colocar lá uma maletinha de lavos 1.000 euros e que aquilo não é mais a
Mona Lisa.
Então, o que faz? Os não fungíveis são essas coisas que não podem ser substituídas. Quando esse arquivo é criptografado, ele se torna único.
Isso.
Então, ele tem um valor que não é mais o valor de moeda. Ele tem um valor... que é isso, que é não tocável, que a gente não consegue dizer e tal, tudo mais.
E que é um proprietário específico.
E que
também,
é um proprietário,
né?
Específico.
Então isso fica registrado na blockchain.
Exato.
Fica registrado quem é a pessoa que detém aquele NFT.
Aham. E aí, como bafão da NFT, né? Esse ano veio a Galeria Christie's, que é tipo uma galeria londrina super. Rica
são...
e, tipo, representa de tudo e de tudo foda, né?
Eles são uma das casas de leilão mais antigas, assim, do mundo ocidental. E basicamente, o que a Christie's... É uma validação, né?
É uma validação.
Se a Christie's vendeu, se ela exibiu ou qualquer coisa assim, é tipo, caraca, mas a Christie's fez.
E aí teve um artista que chama Mike Winkelmann, que usa o codinome de Beeple.
Isso.
Ele vendeu uma tela digital.
Uma tela,
né? Vamos lá, né? Vamos ser justos aqui. Uma tela de LED, só se for, né? De LED, sei lá. Porque, assim, é uma arte digital.
Isso.
Que é uma colagem de várias fotografias. De várias fotografias. Isso foi vendido por 69 milhões de dólares.
Na Christie's.
E aí, gente, que isso deixou o mundo da arte, de certa forma, de cabeça pra baixo. Porque, assim, eu e a Helena tava falando, quando a gente posta uma foto, ou quando um artista posta uma foto e tal, tudo mais, aquela imagem se dissemina meio sem controle, lá, 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 lá.
E às vezes o artista não tá recebendo nada.
A partir do momento que a NFT existe, é como se tivesse um copyright, assim.
Exatamente.
Então, aquilo se torna propriedade de alguém e não pode ser replicado, sem autorização. Mas, gente...
Não, assim, é porque isso meio que já é também, né? Aí, pelo que eu entendi, ainda tem uma brecha aí da NFT, que é você reproduz a imagem, mas a imagem fica aí, ela vai continuar sendo replicada, reproduzida e tudo mais, mas você detém o poder sobre ela, que você vai poder vender ou repassar ou qualquer coisa. Porque essa colagem aí do Beeple, também ela não é física, né?
Uhum.
A gente tá falando de um arquivo JPEG.
Exato.
Ou TIFF, ou o que quer que seja.
Exato, a NFT, ela valida todos os tipos de arquivo. Pode ser, tipo, música, qualquer tipo de extensão, assim.
Pois é, a Grimes parece que já vende música por NFT. Eu tava lendo que algumas pessoas acham que pode ser uma boa, porque vai...
Proteger os artistas, de certa forma.
Proteger os artistas digitais e tudo, porque, enfim, o trabalho deles acaba sendo... repassado, replicado, usado e tudo mais, né, pra sempre, e eles não recebem nada por isso. Então seria uma forma também de garantir um pouco o trabalho deles. Por outro lado, parece que essa NFT também, por exemplo, a pessoa que comprou o quadro do Beeple, comprou a arte do Beeple, ele não... A aplicação e o que isso dá direito pra ele é, assim, um pouco vago também, entendeu? É um pouco amarrado, então... E aí, no caso da maquete eletrônica da Krista Kim, Também, sabe?
Nossa, muitos anos, né?
Tipo, tá, a pessoa comprou uma maquete eletrônica que pode ser experienciada como realidade aumentada e não sei das quantas, mas aí é o quê? Isso depois vai começar a entrar como valor de metro quadrado? Uhum. A gente não sabe muito bem onde isso vai dar, uhum, né? A parada toda, eu acho que tá um pouco aí também, que é o que é que vai começar a valer NFT, uhum, e como que essa NFT vai desenrolar em cima das outras coisas, uhum, assim.
Agora, gente, se prepara. Já pega o que você tiver na mão pra tacar na cabeça dessa mulher.
É. Porque a assim.
Pega a Havaiana de pau, velho. Pega a Havaiana de pau. Ela deu uma entrevista pro Rise Art, que é uma plataforma de arte digital. E aí, ela é entrevistada sobre, né, o que seria essas coisas dela e tal, tudo mais.
Sobre a
arte, né, e tal, não sei o quê. E aí, assim, eu já fico com muita, 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 muita birra. Porque no comecinho ela fala assim, queremos criar soluções para os problemas do mundo. Aí eu falei assim, maquete 3D, realmente. Nossa.
Pois é, quando eu tava lendo ela falar, eu tava lendo um pouco sobre ela também, ela tinha esse negócio de pegar e falar como se faltasse beleza no mundo, sabe? Uhum. Então ela fala assim, o mundo digital precisa da beleza. Uhum. Ele precisa da arte. E ela acha que a arte é puramente estético, parece, uhum, entendeu? Os trabalhos dela são, você viu? De LED, de luz de LED. Sim. E aí ele escreve um algoritmo e usa, uhum, tipo, sei lá, 3 programas diferentes para construir uma espécie de, entre aspas, pintura. E isso dá uns gradientes, não sei o quê. E aí ela fala que ela faz essa espécie de arte meditativa.
Uhum.
Que tem propriedades calmantes, uhum, e energéticas e tal, tal, tal. Isso é... Dá pra entender que é um braço da arte? Sim.
Nossa, eu não consigo entender em que momento ela acha que uma casa que foi vendida a $500 mil...
Exato.
Vai estar solucionando algum problema.
Ela tava falando da casa nesse?
Ela tava falando do trabalho dela.
Entendi. Então, porque eu acho que o trabalho dela, ela acha que ajuda as pessoas.
Ah, gente, velho, tem muito remédio aí que faz o que ela tá fazendo.
Pois é. Mas assim... Enfim. Tá, é claro que eu acho que o trabalho dela tem aí... o que tá em jogo aqui não é o que faz ou não faz a cromoterapia,
uhum,
na sua cara, entendeu? Mas tem esse negócio assim dela tratar essas pinturas de luz ou esculturas de luz ou dela falar dela mesma nesse patamar muito especial, sendo que... Ah, James Turrell, né?
Uhum.
Tanto artista, Dan Flavin também, né? Já trabalhando com arte aí, minha filha. Uhum. Você tá um pouco atrasada. Vai ler um livrinho de história da arte. Aí vou citar de novo, sim, o Ralph Foster. E o Ralph Foster, no livro dele, Complexo Arte e Arquitetura, ele fala que existe essa esfera de tratar a estética como um conhecimento sensível.
Uhum.
Então, assim, do negócio da experiência, uhum, mesmo. E que isso tem... Algumas pessoas tratam isso como se isso fosse o estético. Uhum. Aí eu falei, bom, então tudo bem. Dentro desses termos,
sim,
Krista Keen tá aí.
Uhum.
Ok. Aí o que o Ralph Foster questiona exatamente no caso do James Turrell é que ele fala assim, quando a gente tá falando de um ambiente que é totalmente construído, né, assim, e artificialmente construído, será que a gente tem como falar de uma pureza de experiência ou essa experiência acaba sendo mediada e informada por você? Então você tá fazendo a pessoa, uhum, sentir o que você quer que ela sinta.
Uhum.
Que eu acho que é bem o caso dessa mulher, entendeu? Uhum. Que ela fala que promete mundos e fundos e eu falo, bom, é?
Uhum. Eu acho que é muito questionável, assim, porque... E principalmente, assim, nós que somos arquitetos,
uhum,
que entendemos o espaço como o espaço físico que a gente tá pisando, que a gente tá aqui agora, uhum, e isso é espaço construído, é espaço vivenciado e tal, tudo mais, eu não consigo entender que tipo de qualidade... Assim, isso pode ter uma qualidade artística,
uhum,
não vou discutir isso,
uhum,
mas assim, para nós arquitetos, ver uma casa de $500 mil digital sendo vendida é um absurdo, porque é tipo assim, ai gente, parece que você tá querendo enganar alguém, sabe?
Aí eu fiquei com essa impressão a primeira vez que eu li também.
Parece que você pegou uma pessoa muito rica.
Ponto do vigário, total.
E aí falou assim, nossa... Você já tem essa... Porque assim, quem tem dinheiro pra pagar $500 mil...
Nossa, tem uma casa
já
bem,
deve ter uma casa escrota, né? Então, assim,
escrota de boa.
É porque a gente, o brasileiro se usa escroto nesse sentido também, né?
É porque aí ela vem falar do negócio do holograma do amigo. Aham. E eu falo, olha, ainda mais agora, no ano de pandemia, que, aliás, assim, essa droga dessa casa foi vendida, ela foi concebida
agora
em 2020. Aham. A gente já tava em pandemia. Então, assim, eu acho que já tá muito claro o quanto a gente precisa de contato presencial, aham, entendeu? E que não vai bastar um holograma, que a gente precisa se tocar, que nós somos seres sociais e que a gente precisa... gente precisa ver gente.
Uhum.
Então, assim, a sua defesa tá fora. Porque você tá defendendo um negócio aqui que, na verdade, não se segura. Porque uhum. a gente tá provando que as pessoas estão sofrendo sozinhas.
Se fosse por isso, tava todo mundo na frente do computador, jogando The Sims na sua casa e estaria todo mundo feliz.
Exatamente.
Né? Hoje em dia, só o que existe é jogo digital.
É.
Que você, tipo, o The Sims mesmo, você joga com outros... Não tô entendendo. Agora, o ponto alto pra mim, nessa mesma entrevista...
Lá vem Crista.
Lá vem a bonita. Eu tenho o sentido único... Já cagou o rolê, né? Sentido uhum. único de sentir e prever o que vai acontecer. Aí eu falei, nossa...
Ah, vidente. Mãe de Ná.
Vê a senhora, já começa a jogar búzio, velho. Na hora que ela falou isso, eu acho que eu não consegui mais ler nada dela ou ver nada do mesmo jeito. Porque eu falei assim, cara, uma pessoa que, tipo, tá no mundo da arte... Primeiro, ela se diz criadora de um movimento que não foi ela que criou.
Porque já sempre existiu.
Porque sempre existiu. E aí ela vem falar que ela tem a habilidade única de prever o que vai acontecer... Não, gente, não tem como.
Ai, meu
Então, assim,
Deus.
Moça, você é fruto do seu tempo... Você pode até ter uma visão analítica super legal sobre
que
o que está acontecendo.
Mas que o seu trabalho está dizendo não parece
não
que é
parece
isso,
não. Que ela está dizendo, exatamente. E assim, moça, se coloca no seu lugar, desce, assim, e não desce um degrau não, assim, pula da janela, volta pro térreo.